Nacional de Guiado da Mata Pará. Boa noite. Escoltar o sapo. Sei que tenham feito isso hoje de novo, hein? É acordar, está? E sem grito. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Começando com o irmão, e ele disse: ainda bem que elas não me chamaram, porque ele gosta de sapo, eu ia gritar com elas. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais, domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus formara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe atou-se. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, enquanto o varão foi tomado. Temos um comentário de quatro. Diz o texto: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, não os dois, numa só casa. A primeira reunião, batizamos o significado da palavra auxiliador. Suas ocorrências em outras partes das escrituras, associadas com batalha, guerra, conflito, e proveitosamente verificamos também, pelo menos, fica, né, a sugestão para o espírito. E na maioria das ocorrências, a palavra está associada ao Senhor. Senhor como nosso auxiliador, nosso socorro, a nossa ajuda. E aqui a palavra é aplicada à mulher, e não é diferente das outras ocorrências. Parece também uma ocasião, num contexto de conflito, de batalha. Foi a partir daí que nós fizemos aquelas aplicações. A mulher criada para ser uma ajudadora do homem, sobretudo nos assuntos espirituais. Tem outros assuntos relacionados, esposa, casamento, é amplo, as necessidades são amplas, mas nós estamos verificando aqui. Devemos ter muita atenção, muito capricho, e devemos associar a essa palavra auxiliadora, associar a esposa e associar a esposa a uma ajuda que o Senhor deu, que o Senhor criou, para a ajuda ao homem, ao seu marido, nos maiores conflitos desta vida, nas batalhas desta vida. São os conflitos espirituais, as batalhas espirituais. E nós terminamos pensando que a educação dos filhos faz parte desse conflito, faz parte dessa batalha espiritual. Isso não deve ser terceirizado, como é a onda contemporânea, de terceirização, de deixar para outros fazerem. Um sinal muito claro, né, do relativismo, mas temos essa consciência de poder fato, né, a responsabilidade da educação das crianças é pertence aos pais. E lá no quarto de Davi, eles deram o quarto de Davi, por causa do ar. Mas tem uma história por trás disso aí, mesmo quando eu não vi. Estava pensando que, além da educação quanto a limites, quanto a motivação, estava pensando também que a evangelização das nossas crianças, dos nossos filhos, a evangelização também é de responsabilidade. Eu não sei se acontece por aqui, mas tem igrejas que criam instrumentos, oportunidades para pregarem o evangelho para as crianças. Mas isso não pode tirar da nossa mente, limpar da nossa mente, nos deixar tranquilo quanto à responsabilidade que nós temos da evangelização das nossas crianças. Nós não podemos terceirizar o evangelismo das nossas crianças. Terceirizar no sentido de deixar para a igreja fazer isso. A igreja, então, ela deve, e algumas têm feito, se preocupar com as crianças, e têm pregado o evangelho para as crianças, têm investido nas crianças, sabendo que todos nós sabemos que nós vamos passar e as crianças estão chegando. E elas precisam dar sequência, elas podem, elas devem, elas precisam dar sequência à piedade, né, dos seus progenitores, né, dos seus antepassados. Então a igreja pode até fazer isso, mas isso não pode tranquilizar os pais, deixar os pais acomodados. Os pais não podem se dar ao luxo de pensar assim, a igreja onde eu reúno é responsável em entregar o evangelho para nós. A igreja onde me reúno é responsável para pregar o evangelho dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Isso é responsabilidade dos pais. Do papai, da mamãe. É responsabilidade nossa, como pais, pregarmos o evangelho para as nossas crianças. É um grande erro culparmos o presbitério, ocuparmos a igreja pela perda dos adolescentes, pela perda dos jovens. É um erro muito grande pensarmos que devemos remover marcos, devemos abandonar princípios se nós quisermos manter os nossos jovens na nossa companhia, assistindo às nossas reuniões. Olha, se a gente não mudar esse jeito, se a gente não abrir mão de valores, nós vamos perder esses jovens, nós vamos perder esses adolescentes. Tem muita coisa lá fora que está mudando, está juntando muitos jovens, está juntando muita gente. Aquilo lá está atraindo. Se a gente não fizer isso aqui, onde nós nos reunimos, nós vamos perder esses jovens. Isso é um grande erro. Os jovens não são perdidos na igreja, por assim dizer. Os jovens são perdidos em casa. Eles são perdidos em casa. Pode acontecer, você talvez conheça alguma história, de jovens, de crianças, de adolescentes, jovens, que tiveram pais piedosos, caprichosos, tementes ao Senhor, e fizeram o que tinham de fazer. Pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, o certo e o errado, o bem e o mal, mas esses jovens depois foram para o mundo. Pode ser que você esteja se lembrando de algum deles, ou de algum pai, de alguns pais que estão nessa situação. Mas se esse jovem, essa jovem foi para o mundo, não foi por culpa dos pais. Não foi por faltar exemplo dos pais, mas porque eles cresceram e a semelhança do filho pródigo, eles estavam olhando para a terra distante, representa muito bem a terra distante, terra é o mundo distante, distante de Deus, distante dos princípios da palavra de Deus, mas que olhando assim externamente, parece que ele tem um brilho colorido. E o filho é capaz de dizer para o pai, olha, eu não estou mais satisfeito na companhia do senhor. Eu não estou mais satisfeito na companhia da senhora. Eu não estou satisfeito mais na companhia dos meus irmãos. Eu quero o que me cabe. Eu estou indo para a terra distante. E vão para o mundo. Vão enganados, porque o mundo engana. O mundo ilude. O brilho colorido é falso. Aí vão para o mundo. Gastam os valores, os princípios que receberam dos pais e entram numa miséria espiritual, emocional, terrível. Ali deseja comer as alfarrobas, as pelotas dos porcos. E depois a ficha cai. E caindo em si, é o arrependimento que começa na mente, caindo em si, passa a considerar a troca insensata que fez, de deixar a companhia dos pais, dos parentes, dos irmãos, para estar na companhia dos corpos, e desejar comer as alfarrobas deste mundo. A ficha começa a cair. Começa. Lá tem dignidade, lá tem trabalho, lá tem respeito. Lá não tem esse mau cheiro que agora está impregnado na minha roupa, vai dizer aquele que recebeu os princípios, mas abandonaram os princípios e foram para o mundo. E volta e apela para a graça. Não sou digno de ser chamado meu filho. Apela para a graça do Pai. Então, há casos assim, e não temos tempo que eu ouvi uma experiência assim, de alguém convertido, de alguém que conhecia a palavra de Deus, mas ficou encantado com o falso brilho. Conheceu a miséria, experimentou a miséria, viveu na miséria, até voltar com a outra cabeça. E só voltou porque a cabeça mudou. Começa na mente. E reflete no espaço, volta. Então, se existe um jovem que foi perdido, nesse caso, não foi por negligência dos pais, do papai e da mamãe, mas porque chegou a hora de tomar a decisão, iludido pelo mundo, pelo falso brilho da terra distante, descobriu que não tem melhor amigo do que Cristo. Não tenho amigo igual a Cristo. Não tem lugar melhor do que na companhia dos santos, a companhia do povo de Deus. E é restaurado. Volta e é restaurado. Porque Deus, misericordioso, ele está pronto a receber, pronto a restaurar. recebe um anel, como aconteceu com o filho pródigo, restauração da dignidade, recebe outras vestes, vestes simbolizando justiça ou justificação, é assim que aparece lá no livro de Gênesis, no livro das origens, as vestes que o Senhor cobriu Adão, como que o justificando, teve derramamento de sangue, e do sacrifício do derramamento de sangue saiu a provisão da vestimenta, justiça. Então o Pai agora tira aquela roupa fedida do mundo e põe vestimenta. Foi restaurado. Experimentou agora um reavivamento. E põe sandálias nos pés. Então os passos agora estão diferentes. Então há casos assim de pais que foram exemplares para os filhos e para todos os outros que estavam na convivência, nos relacionamentos desses pais. Mas o filho teve que aprender pela experiência e perdeu tempo com isso. Teve grande prejuízo que o mundo é uma farsa. O mundo é uma bolha. Não tem essência, tem aparência. A aparência do mundo passa, escreveu Paulo, Coríntios 7. A aparência, ele disse, a essência do mundo, porque o mundo é uma bolha. É só aparência, não tem conteúdo. Mas há jovens que se perdem. Por que faltou exemplo em casa? Não teve exemplo de dedicação na leitura, não teve exemplo de dedicação na oração, não teve exemplo de frequência às reuniões do povo de Deus. Não teve exemplo de motivação, de alegria, de vibração com a vida cristã, de interesse pelas almas perdidas. Agora, meus queridos ouvintes, que dificuldade para esse jovem ser convencido que as coisas de Deus são excelentes, que o melhor lugar para estar é na presença de Deus e na companhia do povo de Deus, sendo que esse jovem não viu isso em casa. E se ele, ou ela, ou eles, não têm esses exemplos na figura do pai, na figura da mãe, se não são entusiasmados, se não são vibrantes, por que ele vai querer reunir ali, onde os pais se reúnem? Falam dos irmãos, falam das irmãs, falam do andamento, falam de tudo. E o jovem cresce ouvindo isso o tempo todo, mas por que eu ficar ali? Então o segredo não é atacar o presbitério, não é vender a consciência, abandonar valores espirituais, para mantermos os jovens próximos de nós, porque lá fora a coisa está muito violenta. Isso não é o segredo. O segredo está na base. O segredo está em casa, na dedicação, na vibração, na alegria. Eles precisam ser treinados. Eles precisam deles. Só nós não podemos acusar a igreja. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai perder os jovens. Se a gente não mudar alguma coisa, a gente vai perder. Não perde, não são perdidos na igreja, são perdidos em casa. E é responsabilidade nossa, né, os pais, passarmos, né, esse exemplo. De certa feita, uma frase assim, os pais devem três coisas aos filhos. Então, três coisas são essas. Exemplo, exemplo, exemplo. Isso vai tocar. Isso vai marcar. E o filho ou a filha vai concluir. Eu quero isso. Eu quero estar ali. Eu quero continuar ali. Eu quero dar sequência. Porque isso é muito bom. É a vida do papai. É a vida da mamãe. É a razão da existência deles. E eu quero isso para mim também. Eles precisam ser treinados. Mas teremos sempre levar as crianças para a reunião. A ceia do Senhor também eram levadas. Assistirem a ceia do Senhor. Ficavam em casa lá, vocês não vão participar, então vocês vão ficar em casa. Depois eu quero que vocês apareçam lá. Não. Todo mundo junto. Ceia do Senhor assistindo ali. Anunciais a morte do Senhor. Anunciais para quem? Não deve ser possível, assistindo aquilo ali, aquele memorial. Papai, mamãe, o que significa isso aí? Isso aqui é uma representação do corpo de Cristo que foi dado por nós. E o cálice é uma representação da nova aliança. E aquilo que está dentro do cálice é a base dessa aliança. O sangue do Senhor Jesus. Estão assistindo e aprendendo isso aí. E não teve vez das crianças perguntarem, nós vamos para a reunião hoje? Qual era a resposta? Por que não? Por que não? Jovens não são perdidos na igreja, a não ser que a igreja não pregue a palavra, não ensine a palavra de Deus. Os jovens são perdidos, então, podem ser perdidos. E o papai e a mamãe, responsáveis, companheiros, amigos, no treinamento das crianças, nas coisas de Deus. Sempre deixando claro de fazer isso com as crianças. Né? Eu sofri com o espírito religioso. Nasci num lar. Ele tinha vida, ele se confessava até em Cristo, ele tinha reunião. E foi criado em mim um espírito religioso. Eu não era convertido. Trabalhava durante a semana, fim de semana, meu fim de semana como jovem, como adolescente, era terrível, era diferente. Os colegas do trabalho iam para, na época, discoteca, né? Baile. Mas eu não conseguia. Eu nunca frequentei baile. Por causa das coisas que me acompanharam com esse aprendiz. Mas eu não era convertido. Tinha medo, tinha temores. Já abriu o coração para vocês. Medo do arrebatamento. Sempre sonhando. E era só sonho. Não é isso, não, não é nada disso. Ficando para trás. Na minha mente, como na mente de Paulo também. Eu creio na mente de nós todos. O arrebatamento vem antes de morte. Nós não queremos ser despidos deste tabernáculo. Nós queremos ser absorvidos pela vida. 2 Coríntios capítulo 5. Então nessa expectativa o arrebatamento vem antes da morte. Mas eu não era convertido. Então pelo fato de não frequentar os ambientes que os meus colegas frequentavam, eu convivia com aquele espírito. Se o Senhor, eu sou melhor do que eles. Eu sou melhor do que eles. Mas não tinha paz. Não tinha tranquilidade. Porque ainda não tinha sido perdoado. E essa preocupação na educação das crianças. Olha, sabe por que vocês têm que fazer isso aqui, filho? Porque isso aqui é do bem. A gente não tem que fazer o bem? É. Então é por isso que vocês têm que fazer. Sabe por que a gente não deve fazer isso aqui, filhos? Porque é do mal. A gente deve praticar o mal? Não. Então, é por isso que a gente não deve fazer. Mas não se esqueçam. A salvação de vocês não está baseada nisso, não. Não é pelas obras. Não é pela performance. Não é pelo desempenho da energia da carne. A salvação é pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Treinando as crianças na justiça, sem deixar de notificá-las da necessidade de arrependimento, a necessidade de confiança no Senhor Jesus para a salvação. Filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente. Nós herdamos uma natureza de pecado. E a salvação, ela é pessoal. Pessoal. Você, mocinho ou mocinha, ou jovem, a jovem ou o jovem, e filhos de crentes. A fé da mamãe é para a mamãe. A fé do papai é do papai, da vovó, do tio, e daí por diante. Você, como filho de crente, ou filha de crente, você precisa também, como papai e a mamãe precisavam, de uma experiência pessoal de fé no Senhor Jesus. Confiar no Senhor Jesus. Como foi bom, ainda lembro, em cima da bicicleta, aquela revolta, e toda revolta é contra Deus. Sou melhor do que os colegas, sou melhor, faço isso, não faço aquilo, aquela revolta. E um dia em cima da bicicleta, tenho essa memória, aquela derrota minha, e a vitória da vida, vitória da graça. Glória, Pai! Confiar no Senhor Jesus. Ser livre daqueles temores, dos medos, que nem a mamãe sabia. Você, filho e filha de crente, precisam também de uma experiência. Sabe que não é isso que está faltando? Você é uma boa moça, você é um bom rapaz, mas tem sido tão pesado assistir às reuniões, tem sido tão pesado ler a palavra de Deus, tem sido tão pesado falar com o Senhor. Será que não está faltando essa experiência pessoal de fé no Senhor Jesus? Responsáveis somos, como pais, mães, pela educação dos nossos filhos, o treinamento deles, como também o evangelismo. Se queremos os nossos jovens, os nossos filhos, dando continuidade às nossas convicções, a pregação do Evangelho, o serviço que prestamos, a piedade que devotamos ao Senhor. Nós precisamos educá-los, nós precisamos evangelizá-los, segundo os valores, nós já falamos disso na reunião passada, na disciplina e admoestação dos filhos. Então, esposas, tens socorrido o teu marido no cuidado com as crianças? Tem estado perto das crianças, tem estado perto do marido, nessa batalha espiritual. Você se lembra das palavras de Neemias? Olha, tem uma batalha, nós estamos muito longe uns dos outros. Isso não é bom para quem está na guerra. Você, esposa, está perto do marido, você está perto do filho. Você tem tido esse socorro, você tem cumprido esse propósito, essa vocação de Deus como esposa, ajudadora, socorrista do teu marido, tem se identificado com os seus planos espirituais, os seus projetos espirituais, de servir o Senhor com a vida, de servir o Senhor com o carro, de servir o Senhor com a casa. Não é possível praticar a hospitalidade se a esposa não estiver disposta, porque depende mais do que dela, mais dela do que dele. Lembro que o irmão diz, eu gostaria muito de receber e hospedar os irmãos que vêm visitar, vêm cooperar conosco aqui, mas eu estou sozinho. Você tem se identificado com os planos espirituais do teu cônjuge, do teu marido, aquele que o Senhor preparou para você e te uniu a ele? Convém notarmos também que no texto que nesse relacionamento de marido e mulher não estão envolvidas as questões de superioridade de um e inferioridade do outro. Mas é uma questão de cooperação. É uma questão de administração. E em outras ocorrências, como já falei, da palavra éter, auxiliadora, adjuntora, quem está dando ajuda é superior ao que está sendo ajudado. Se o Senhor é a nossa ajuda, não só por isso, mas vamos por aí, um pouco baixo. Se Ele é a nossa ajuda, então Ele é maior que nós. Você consegue pegar isso aí? Nas outras ocorrências, a palavra auxiliadora, ela está ligada a uma pessoa que é maior, a pessoa que ajuda é maior do que a pessoa que é ajudada. Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos blindar. Em relação à inversão de valores que hoje há no tocante a esse princípio de governo, de liderança e liderado. Não se pode dizer em qualquer lugar. A gente pensa que na igreja é um lugar que não deveria ter reserva para falar isso, sobre isso. Onde a palavra submissão ou submissão não tenha o sentido, um sentido pejorativo, de conotação preconceituosa. Então, essa palavra no mundo, submissão e para o mundo, ganhou essa conotação. O quê? Ele, o cabeça, e você, submissa? Isso não contribui para a acessibilidade? Pelo contrário, isso cria barreiras. Isso não contribui para a globalização, isso não ajuda, isso cria hierarquia. Então, para o mundo, a palavra cabeça é ofensiva, porque está sendo instalada anarquia. E a palavra sujeição, ela carrega uma conotação para o mundo, uma conotação de desvalorização, de depreciação preconceituosa. Então seria assim, a mulher submissa ao marido, mas isso é um preconceito. Isso desvaloriza a mulher. Isso deprecia a mulher. Mas peraí, a palavra auxiliadora nas outras ocorrências associada ao Senhor, aquele que ajuda e é incomparavelmente maior do que a pessoa ajudada. Então, se isso te perturba, minha irmã, e se isso está se tornando confuso para nós, meus irmãos, homens, machos, isso não é verdade. Deus usa um termo ajudadora, que está associado ao Senhor. E Ele é maior, muito maior, incomparavelmente maior, daqueles que precisam da ajuda dele. Então, submissão e ajudadora não tem conotação pejorativa. Vamos pela lógica. Quem ajuda não é maior do que o ajudado? Já nos instrui. Mas quando nós olhamos para a aplicação que o Espírito Santo faz dessa palavra, isso fica mais claro ainda, isso vem de Deus, não é da lógica. Então, não é preconceito dizer a esposa deve ser submissa. É uma valorização. Se isso fosse verdade, ela é maior do que o marido. Ela é melhor do que o marido. Então ela poderia dizer, bem, se ele é o cabeça e ele precisa da minha ajuda, eu sou o pescoço. Aí eu viro ele para onde eu quero. Aí para ela não pensar isso, logo em seguida vem uma palavra, idônea. Anulou. Ajudadora. Cooperação. Quando Deus acrescenta essa expressão ajudadora, idônea, ele agora modifica a condição. Ele está nos ensinando que ela é igual ao homem. Igual no sentido de não ser melhor ou maior. É o ser humano. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11. Idônea. Geralmente nós associamos idônea ao caráter. A esposa tem que ser idônea, pensando no caráter dela, nas qualidades dela, no seu caráter. Mas não denotarmos que a palavra idônea aqui está associada com espécie. Ele é humano, ela é humana. É só nós compararmos. Versículo 18, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que estivesse à sua frente, que fosse adequada. O leão tinha a leoa, o tigre tinha a fêmea dele, o elefante tinha a sua fêmea. Aí chegou a vez de Adão, mas peraí, não tem uma pessoa idônea a mim? Não tem um humano igual a mim. Então toda esposa é idônea. Humano, casado com humano. A gente fala sobre isso depois, quem sabe? Humano casado com humano. Isso é um valor fundamental. O contrário disso, já vou adiantar, é zoofilia. Levítico fala sobre isso. Gente com bicho. Uma auxiliadora idônea. A ideia transmitida aqui é a de complemento. Não é superioridade e nem inferioridade. É a ideia de complementar. A primeira parte não está completa até que seja juntada com a outra. Complemento. Masculino e feminino são diferentes. E é biológico. Não é indução social. É biológico. São diferentes. Mas se completam. E eles se completam exatamente porque são diferentes. A mulher tem as inclinações femininas, aquela da afeição, da afetividade, da gentileza, da cordialidade. O homem já mais durão, racional, lógico, frio. Aí Deus ajunta os dois, um vai complementar o outro. Quando ela vai para aquela coisa, aquele lado do soló. Aí ele puxa e diz assim, vamos por lógica nisso aí. Vamos por razão nisso aí. E quando ele, naquela firmeza, lógica, razão, aquela coisa fria, ela falou, opa, vamos com o coração isso aí. Vão se complementando. Complemento na alma. Até a anatomia do corpo. Um para o outro. Como um quebra-cabeça. Peças iguais não se encaixam. Estão encaixadas as peças. Diante dessas verdades fundamentais, muito cuidado devemos ter com a mentalidade humana contemporânea de guerra do sexo. Guerra do sexo. Auxiliadora idônea. Isso não é pejorativo. Deus fez um corpo para se completar, para se amar, para se ajudar. Não se repelem. Se completem. Se você, marido, tem aceitado, tem considerado as observações, os alarmes que a tua esposa tem dado em relação a algumas questões, em casa, relacionado, que tenha relação com o lar, com a família, você tem aceitado. Eu não. Que é macho. É macho, é o cabeça. Mas Deus não deu a esposa para te ajudar? Será que o feminismo ganhou força não foi porque nós não podemos administrar isso? Que liderança é autoridade, não é autoritarismo? Mulher, quero tomar banho. Arrume a minha porta. Arrume a minha roupa. Mulher, quero dormir. Arrume a minha cama. Você tem anuído, considerado, ponderado nas advertências que a tua esposa tem te dado, os conselhos, a ajuda. Ah, foi muito difícil. Deu muito tempo isso. Eu sou 20 anos mais velho do que eu. Eu não saí de sua casa. Estava em um compromisso ali naquela região. Já viveu quase 3/4 de um século. A esposa teve que sair, resolver alguma coisa, ele foi eu e ela não se sabia. Vinte anos na festa. Eu sou muito grosso. Eu sou muito rude. Mas quando trabalhava, ficava fora de casa vários dias. E chegava, essa grosseria que eu tenho, esse jeito que eu tenho. E agora, 3/4 de um século, né? Eu já ouvi um barulho de filho, até de separação. Muito grosso. Muito grosso. Você é grosso com a tua esposa? Você é amigo da tua esposa? Você é gentil com a tua esposa? Você teria coragem de se assentar e dizer, fale para mim qual o conceito que você tem de mim? Teria coragem de ouvir o que ela tem a dizer sobre você? É ajudadora. Idônea. Humana de humano. Se completa. Que o Senhor nos ajude. Que o nosso lar seja assim, como o Senhor desejou e deseja que seja. Que abandonemos os nossos preconceitos, a nossa lógica fria, a nossa grosseria, o nosso orgulho, as ideias lá do mundo, assentemos, choremos, consentemos. Diante do Senhor. Os nossos filhos estão nos vendo. O mundo precisa do nosso exemplo. Que haja em nós esse sentimento. Quero recomeçar. Quero ser exemplo. Quero ser. E passamos isso diante do Senhor.